Estão de volta à localização tradicional. Nós estamos agora, eu aqui em Portugal, Daniel lá no Brasil, para gravar essa edição do Painel WP, mês de junho do ano 2026. Então, agora a gente vai cobrir as novidades, mas se você ainda não conhece esse resumo do mês, Daniel, como é que esse resumão funciona aí? Explica para a gente.
Então, eu acho que vamos se apresentar, né?
Sim, ah, então, vamos lá. Então, eu só estou considerando que todo mundo conhece a gente, então, eu sou o Felipe, da Vrel na Automatic.
Eu sou Daniel Cosman, criador do painel WP. Então, aqui eu e o Felipe, todo mês a gente se reúne para selecionar os principais destaques do mês. Então, esse aqui é um ótimo jeito de você se manter informado do que aconteceu no mês no mundo do WordPress. Então, para começar, na edição 363, um dos destaques para mim aqui foi um texto do Marcel, onde ele falou sobre o que significa ser uma pessoa que desenvolve para WordPress nessa nova era da IA. E aí ele dividiu aqui os 4Ds do AI Fluency Framework da Anthropic. E aqui também ele fala o que que ele faz aqui. Ele fala de algumas skills aqui que ele mostrou numa palestra que ele fez. E ele também fala de alguns casos reais aqui de como ele utilizou isso para ajudar no desenvolvimento. Eu achei bem interessante que ele termina aqui o artigo falando, olha, o que você pode utilizar aqui. Então ele criou aqui alguns MCPs, ele tem o WP Agent Kit, que eu comentei numa outra edição do painel, e ele fala aqui que em maio de 2026 é como é o processo dele. Então é um texto bem interessante. Então, quem quer desenvolver, decunhar, vale a pena dar uma olhada aqui.
Eu estava até procurando, eu estava caladinho, eu estava procurando o link da apresentação do Marcel, mas eu vi uma apresentação do WordCamp Portugal, da Filipa, que não é de inteligência artificial, eu vi essa semana, e eu vi que estava listado também no WordPress TV. Tem aqui, agora eu tenho o link da categoria, eu vou mandar para o Daniel aqui, e lá tem todos os vídeos, já está tudo publicado. Então é wordpress.tv/eventos/WordCamp-Portugal-2026. Então lá tem todas as palestras, tem lá a palestra que o Daniel mencionou, e eu super recomendo, assim, porque tem muita coisa em português também, então isso é uma parte boa. Dá para gente, aí se você não está familiarizado com o inglês, né, você consegue aí acompanhar as apresentações do WordCamp Portugal. E para essa edição também foi a minha escolha foi essa daí. Eu venho acompanhando o Marcel já há um bom tempo e eu fiquei meio impressionado assim na época que ele falou, ó, estamos em maio e desde o ano passado eu não escrevo mais código. E eu falei, putz, eu tô quase entrando nessa toada também. Posso dizer que nos últimos 2 meses, assim, as linhas de código que eu escrevi foi tipo um ponto e vírgula ou um parênteses, assim. Foi coisa simples, né? Mas é algo que é super válido hoje e acho que é uma nova forma de trabalhar com WordPress. Esse WP Agent Kit, ele é bem interessante porque ele resolve alguns problemas com inteligência artificial, que é principalmente aquele errinho quando você gera código com IA, o bloco não está 100% compatível, né? Não sei se você já viu isso, Daniel, que você gera um
Bastante.
código. Então esse Agent Kit ele resolve isso. O Studio Code também tem uma técnica similar. Ele gera o código e depois ele tenta validar se o bloco está renderizando, né? Se você lê o processo quando ele gera temas, ele faz essa validação também. Então, aí a gente está resolvendo os problemas. Então, se você ainda fica copiando e colando o código HTML dentro do Elementor, por favor, não faça mais isso, né? A gente tem ferramenta suficiente para resolver esse tipo de problema e desenvolver sites legais com inteligência artificial. E O outro link que eu deixei, eu selecionei meio uma menção é ao Apple Studio. Não sei se você chegou a testar, mas está aí o Apple Studio. Foi um projeto do Antônio Sejas, que dentro da Automérica a gente teve esse Radical Speed Month, tiveram vários projetos. Assim, como é que funcionou esse projeto? Você, durante o mês, você escolhia o projeto a qual você queria trabalhar, o único requisito era você parear com alguém, ter alguém para codar junto com você. E acredito que foi duas pessoas do time do estúdio que fizeram esse WAPU Studio, que basicamente você gera o seu WAPU com na inteligência artificial, né? Eu fiz um aí do Brasil, possivelmente, não sei se foi uma busca, mas tinha um WAPU da Copa do Mundo aí. E então, essa é uma dica. Se você não tem o seu Apu, pode criar, né? É algo bem divertido.
Esse foi até um outro link que eu tinha separado, que dá para perder horas aqui navegando e vendo esses diferentes WAPOs.
Sim.
Tem um aqui,
Ó,
ó.
tem o caramelo aí do Gilberto Tavares. Boa.
É, então tem bastante coisa aqui, vale muito a pena, tem uns muito legais aqui. Então esse também foi um link que eu separei aqui.
Boa, boa.
E na edição
Então,
364, o que que você...
364, acho que para mim, falando em WordPress TV, acho que um ponto em destaque dessa edição foram as gravações do WordCamp Europe, né? WordCamp Europa 2026. Tiveram muitas palestras boas lá. De recomendação, eu deixo a palestra do time que fez o release do 7.0, que foi um painel com a Milana, o Roama e quem mais estava? Agora tá fugindo, não. Mas o time principal de release dessa versão. Tem o Fireside Chat também, que é como se fosse o fechamento do evento. E se você quer saber sobre inteligência artificial, todos os workshops, né, com as novas APIs também estão lá, né, gravados.
É, eu
E
comecei a ver.
o seu link.
Esse daqui eu comecei a ver. Eu acho que eu já assisti umas quatro palestras.
Sim.
Vale muito a pena dar uma olhada assim. Tem uma outra também bem interessante da migração dos sites do CERN, que é esse daqui, que foi aonde foi inventado a internet, o www, o primeiro site aqui, então é bem
Sim,
interessante essa
sim.
palestra aqui de ver também. Eu escolhi aqui um item que foi esse projeto aqui, ele está como uma notícia, que é uma iniciativa que em português ela fica algo como proteger o condado, que é uma referência ao Tolkien. Que é basicamente trazer uma camada extra de segurança para os plugins e temas de WordPress para garantir que o novo código que está sendo escrito ele é seguro. Então, atualmente tem uma janela de 24 horas desde que esse novo código, essa nova versão é lançada, até ela ficar disponível na atualização automática. Então, isso até acabou causando alguns erros. Então, às vezes você vê que tem uma versão dentro do WordPress e estava sendo atualizado a tradução, mas não a versão do plugin em si, porque estava precisando esperar essas 24 horas. Então, é bem interessante dar uma olhada aqui. E o objetivo é que essa janela ela diminua e essa validação ela seja feita com IA. Então, até tem um agente de IA, que o nome acho que é Gandalf,
Gandalf,
com um
isso.
novo WAPU aqui, inclusive criado no WAPU
Sim.
Studio para fazer essa validação.
Boa, boa. Eu acho que é um. Acho que, assim, a nível de projeto em si, a gente está passando por uma reformulação muito grande, até dentro do Playground também. Acho que a gente está recebendo muito mais contribuição. Tá meio um período assim de reformulação, tem muita coisa nova sendo lançado. Eu acho que a inteligência artificial ajuda, mas também adiciona uma complexidade maior, assim, que tem uma quantidade de código bem maior sendo criada. Então é algo que a gente precisa ter uma atenção extra aí, e realmente WordPress é um projeto que roda em milhões de sites, então a gente precisa ter esse tipo de proteção. E tem mais algum link nessa? Assim, tem um link, que é esse guia que eu escrevi, era o LLMS.txt. Tava tendo várias discussões sobre isso, e eu tive até uma conversa muito boa na semana passada, né, com o time do Chrome, onde eu conversei sobre web agêntica, e lá, assim, cada semana aparece um termo novo. Então, esse LLMS é um ponto que você consegue definir o seu site, mas aí agora já estão falando em um TXT para o autor, definição do autor, tem mais um JSON para instrução de classificação do conteúdo. Então, tem muita coisa acontecendo. Esse item, né, assim, o Google ainda está meio resistente, não está considerando isso para SEO nem nada. Mas é algo válido se você quiser classificar o seu conteúdo para os agentes, né, que entra numa categoria agora que é a categoria de descoberta, né, você ajudar o seu site a ser descoberto por agentes. Então, tem esse LLMS, mas tem mais coisa. Então, a W3C está trabalhando, as empresas de IA estão trabalhando em cima disso. Mas isso é um dos pontos. Possivelmente eu vou soltar mais um post aí atualizando esse tema. Não, só dizer que aí com IA agora você faz um post, tipo, com um mês o negócio já tá desatualizado já.
Às vezes um dia já mudou todo.
Sim.
E eu separei mais dois links aqui. Do primeiro é uma continuação do texto do Marcel aqui, aonde ele fala mais sobre como que ele desenvolveu, as fases da que ele usa para código, o quão importante é ter o Harness. E aí ele explica quais são as camadas que ele usa, de skill, depois documento, e aí o release. Então é bem interessante. E ainda mais que ele comenta que algumas coisas LLM é ótimo de usar, para outras é melhor você usar um script mais comum, que aí fica algo que você tem certeza que sempre vai acontecer. E aí é bem interessante que ele lista algumas objeções aqui, e aí no final também ele dá algumas sugestões do que você pode fazer hoje para já começar a implementar isso no seu processo de desenvolvimento. Então é bem interessante, assim, dar uma olhada nisso. E eu acho que é uma das pessoas que para mim é a referência em português criando conteúdo. Que a pessoa ela tem experiência técnica de verdade, ela trabalha com isso, e não é só ela fazendo algo porque é legal. Tipo, isso faz parte do trabalho dele.
Não, eu acho que o Marcel, ele trabalhou muito tempo na Codable, e não sei, possivelmente, mas se ele trabalhou muito com documentação, e assim, é um dos requisitos da Codable ter esse tipo de comunicação, mas tudo ele documenta muito bem, assim, todos os posts dele são bem detalhados, e você vê que é realmente uma pessoa que faz, não é simplesmente o hype, realmente ele usa aquilo no dia a dia, assim.
E aí, como último aqui, só destacar o post que você escreveu, Felipe, sobre o Brasil no WordCamp Europa. Então, você quer comentar mais sobre ele?
Ah, então esse post foi meio um resumão, assim, das pessoas que estavam participando, e pela foto você consegue ver a magnitude do evento, são 2.400 pessoas. É uma oportunidade, assim, se você, nem todo mundo consegue, mas se sua empresa consiga patrocinar, ou se você conseguir um dia fazer um pé de meia e participar, é uma experiência incrível, porque você está conectado, assim. Essa foto, por exemplo, Os dois da esquerda, né, é o Ashish, que é do time do Playground, o Adam, que é o criador do, do o Adam, que é o criador do Playground, que é a segunda pessoa aí com essa blusa havaiana. Eu falei que ele tava muito mais brasileiro do que eu com essa blusa. E também tem o Bero, né, o segundo da direita para a esquerda, que também é aqui é o criador do Playground CLI. Então, assim, pronto, numa mesa, se você gosta de Playground, assim, você tá com os experts, assim. Na outra mesa do lado, que na foto parecia, tava o Weston, que era do time de performance, toda a equipe de performance estava lá, o Alder Silverstein também estava lá. E na parte de comunidade, o Daniel estava representando, lá junto com o Marco Andrei. E na mesa do WPCS, estava a liderança do Rodrigo Primo, um dos principais contribuidores do WPCS, que é o padrão de desenvolvimento para o WordPress, é o Code Sniffer do WordPress. E na nesse nesse assim nesse dia para mim é um dos melhores dias do evento em si, porque eu aprendo bastante, eu ouço feedback, a gente tipo na mesa do Playground a gente definiu um design novo e já no tipo saiu do evento, a gente já está prototipando o design novo do Playground, baseado na conversa que a gente teve no dia do contribuidor. E no dia seguinte foi a apresentação, né? A apresentação em si, acho que já tinha comentado, mas assim, foi uma das minhas palestras favoritas assim do WordCamp, que eu realmente gostei de estar apresentando. E a vibe foi muito boa, assim. Você vê que você trabalha num produto, cria um produto e a comunidade abraça. É algo muito gratificante, né? E daí, né, a gente teve meio que o anúncio do próximo evento, do próximo ano. Vai ser em Málaga, na Espanha. Possivelmente o Brasil é um pouco mais acessível. Tem voo para Madrid. Depois você pode pegar ir de ônibus ou de trem. E então, né, fica essa dica aí. Se você não puder ir, também participa online. Tem como você participar no Dia do Contribuidor via Slack. Você pode entrar no canal. Por exemplo, eu estava no canal do Slack, estava conversando com as pessoas durante o Dia do Contribuidor lá. E durante o evento tem live stream, né? Tem a transmissão, que também você consegue acompanhar. E aí, Daniel, como foi a depois dessa digerir essa experiência, depois de um mês assim?
Cara, para mim ainda valeu muito a pena, assim, ter ido. É igual você falou, é um empenho ir do Brasil até lá, mas é uma
Sim.
experiência incrível, assim. Não tem. É até difícil de falar, de colocar em palavras, assim, porque muda muita coisa, assim, dá uma visão totalmente diferente do projeto. E igual você falou, você está sentado na mesma mesa ou do lado de pessoas que criam coisas muito importantes para a plataforma e dá uma inspirada de falar um dia eu quero ser uma dessas pessoas, e todas são muito acessíveis. Então isso é
Sim.
muito legal, assim, dá para começar com todo mundo, assim.
Ah, não, a gente conversou, possivelmente a gente conversou, eu apresentei Daniel várias pessoas assim da comunidade da Europa, que é um área que eu assim eu vivencio muito mais hoje, né? Então tô 10 anos aqui. Então apresentei da Espanha até a Polônia, tipo, apresentei todo mundo pro Daniel e a gente veio assim, foram várias conversas, muitas vezes assim, tipo, a gente tava falando de uma coisa muito, tipo, pessoal, assim, de vida, tudo. Daqui a pouco eu entrava no tema de contribuição, aí alguém levantava uma ideia, aí eu já começava e falava com alguém, assim, sobre aquela ideia que aquela pessoa teve. E daí eu já puxava, essa pessoa aqui é a pessoa certa para falar sobre isso, vamos falar sobre isso agora. E nesse momento, assim, que as coisas acontecem. Então, é muito bom ter uma grande parte da comunidade lá que você consegue criar essa sinergia.
E uma coisa que aconteceu lá, que eu fiquei muito feliz, foi que o WordPress Studio, agora ele finalmente tem uma versão para Linux, e isso veio de eu e várias outras pessoas pedindo para o Felipe e para o pessoal do WordPress Studio criar isso. Então, lá no WordCamp Europa, eu fiz questão de falar com várias pessoas para que isso acontecesse, e isso realmente
Sim,
aconteceu.
sim.
Então, eu
Não,
fiquei bem feliz com isso.
E teve o build dessa versão aconteceu no dia do contribuidor. Tipo, a foto, não sei se ainda tá no post lá, mas uma pessoa que tava na mesa do Playground, que era o Raul, ele tava fazendo o build do Playground. Tipo, o Raul tá do meu lado direito aqui. O Raul, ele tá fazendo o build do Linux na mesa do Playground. E foi bem legal, assim, de ter o Raul lá e, assim, ver esse ciclo fechando, né? Começou no WordCamp Brasil, eu pingando o pessoal do estúdio. Depois, no WordCamp Ásia, eu, tipo, pinguei o pessoal do estúdio novamente. Tipo, eu falei, ó, tem mais gente querendo essa versão do Linux. E daí, no WordCamp Europa, a gente ter esse lançamento. E eu teve um post, né, em inglês, mas também eu soltei um post em português, né? Eu fiz a tradução do post dessa versão para Linux.
Teve algum outro item aqui que você selecionou, Felipe?
Nesse item, o que eu selecionei em particular foi o WordPress Studio. Tem também a versão nova do PR Preview, né, um post que eu soltei também sobre a atualização do PR Preview, como é que funciona, né, esse pull request preview. É uma GitHub Action que você coloca no seu repositório e todo pull request que você cria, você consegue gerar um preview daquele pull request com um código que é, né, gerado naquele pull request. Você consegue, com o link, ter aquele preview para visualizar aquela alteração. Então, isso agiliza bastante, por exemplo, se tem alguém do time de produto que não tem o repositório e só quer, tipo, clicar e ver, ah, tem uma mudança no design. Você clica, acessa esse link. E essa versão nova, ela foi uma interação que eu tive com o um time de plugins no WordCamp Málaga. A gente sentou junto, foi no dia do contribuidor. Eu pedi, assim, eu falei, ó, foi assim. E o loop completo foi: eu vi que o Daniel postou sobre a quantidade de plugins que o WordPress está recebendo agora, depois com esse boom da IA. Então, acho que hoje são quase 700 plugins por semana que são enviados para o repositório. E
Muita coisa.
assim, a quantidade de conteúdo aumentou 7 vezes e o time continua o mesmo, assim. E daí eu, com esse toque que o Daniel deu no post que a gente discutiu, eu falei, putz, então tem que fazer alguma coisa para ajudar o time de plugins. E eu sentei, a gente pegou as duas mesas no dia do contribuidor, a do Playground e a de plugins, e a gente sentou junto. E daí eu fiquei vendo como é que eles trabalhavam, e daí eu falei, ó, como é que o PR Preview pode ajudar vocês? E daí nessa interação a gente deu uma simplificada, passei para o time e o time conseguiu, né, essa atualização. O Adam fez essa atualização. E tem mais, assim, tem mais feedback da comunidade também, possivelmente a gente vai ter mais atualização sobre esse PR Preview.
E até falando em coisas que acontecem a partir de WordCamp, eu selecionei esse plugin aqui, ganhador de sorteio animado, criado pelo Rafael Funchal, que a ideia veio a partir do WordCamp Brasil ano passado. Então esse aqui é o plugin. Até ele tem um nome em
Ah,
inglês, que é
sim.
esse Animated Raffle Winner. Então é mais fácil achar ele pelo nome em inglês. Então, só
Sim.
para mostrar aqui, usando o Playground, você coloca um bloco aqui onde tem algumas configurações do tipo número inicial, número final. Então tem várias coisas, você pode mudar a cor e tudo. E aí ele tem uma opção de tela cheia aqui que eu habilitei. Então, se você visitar o site, ele mostra aqui. Aí você fala aqui, ó, então eu vou sortear. Aí ele está sorteando aqui de 1 a 100. Aí ele tem o tempo aqui, ele sorteia o número e aí você escolhe a animação que aparece aqui. E aí isso foi feito pensado em fazer em eventos mesmo. Então até se você quiser, dá para dar um clique de novo e sortear múltiplos números aqui para um sorteio. Então achei isso muito legal e veio a partir do WordCamp
Ah,
Brasil.
que da hora. E foi engraçado que essas ideias, assim, foi. Acho que ia ter um sorteio e o pessoal estava sofrendo para organizar o sorteio no WordCamp Brasil. Aí o Funchal, pô, mas acho que isso dá para fazer um plugin com o Telex aqui. Ele começou a fazer,
É
tipo,
bem
né?
isso mesmo.
E o negócio saiu assim, negócio de minutos, assim. Então, Ah, eu nem sabia que ele tinha publicado isso. Agora que eu tô descobrindo que ele tinha publicado.
Tem até no blog
Então deu.
dele, ele conta aqui a história, dá mais detalhes, então vale a pena dar uma lida aqui para quem tem curiosidade.
E eu acho que a gente tem agora a
Tenho
edição
mais um
pre.
ainda,
Tem mais
que
um?
foi
Ah,
uma
então manda
indicação
aí, manda aí.
tua, Felipe. Essa aqui eu vou ter que
Tá.
mostrar, que é um outro link interessante aqui, que é o
Ah,
Museu
sim.
do WordPress. Que aí
Sim.
você me falou isso, eu falei, ah, legal, mas não achei tão legal. Aí quando eu visitei aqui, eu falei, meu, isso aqui é muito legal. Então,
Não,
é
e
um.
tem umas referências. Esse WAPO aí, ele foi uma das primeiras versões, assim, ele era muito feio. E daí a gente gostou tanto, a gente falou, cara, esse WAPO tem que ser o mascote do nosso time agora, porque na época tinha saído o WAPO Studio e isso é o WAPO, mas é a ideia de ter esse, né, esse ambiente aí meio retrô. E tem, de acordo com a época, tem algumas referências, né, nesse post também. Então, por exemplo, a web tem um elementozinho da web aí.
Então, para quem está assistindo aqui, isso vai fazer mais sentido do que ter quem está só escutando. Então, a gente está visitando um museu virtual em 3D aqui pelo navegador. Então, tem até um computador da Apple aqui junto com o que aconteceu no ano de 1998. Então, tem várias referências aqui e tem inclusive um tour guiado que você pode escolher, deixa eu aqui um tour guiado. E aí uma das coisas legais aqui é que você pode rodar qualquer versão do WordPress aqui, começando na primeira, que foi a 0.7. E aí você faz isso aqui com o Playground. Então é
Ah,
bem
você
legal.
clica e assim o processo, né? E a gente teve até essa conversa no WordCamp Europa, né? Que o Daniel me perguntou, mas é qual o benefício de ter esse tipo de ação? Mas para o projeto em si, isso ajuda na parte de compatibilidade. Né? A gente tem 75 mil plugins, tem chamada de função PHP, assim, tem plugin que ainda depende de muita função antiga. E trabalhando com isso, a gente consegue melhorar a compatibilidade do projeto do Playground com plugins e temas, e até se você quiser saber como funcionava o WordPress na versão 1.0, essa aí tá aí a telinha do WordPress 1.0 rodando para vocês.
Aí falar que eu me perco aqui inteirinho. Não é nada
Cara, que
intuitivo
não,
nessas
não,
versões aqui, do tipo.
não.
Então, ó, acabei de fazer um post aqui, mas é.
Não. Não, e a loucura que isso na época era inovador, assim, a web ela evoluiu bastante, mas hoje a gente olha para trás e fala, cara, isso é muito complicado de usar, mas para a época isso era muito inovador.
Sim. E o que que você
Pô,
escolheu aqui na edição 366?
eu ia agradecer que eu tinha até esquecido. Já tava, tanta coisa aconteceu, eu já tinha até esquecido. Mas é. E essa versão do museu, quando eu apresentei no WordCamp Europa, a gente deu uma melhorada nela. Então, isso é uma versão já melhor. Se você viu na época do WordCamp Europa, recomendo visitar novamente, porque a gente deu uma otimizada nesse museu. E então, voltando, né, para a edição 3. 6.6, o item em particular, eu queria até, assim, é um processo em andamento, né? E eu vou até perguntar para o Daniel, que foi essa migração da comunidade brasileira, para quem não conhece, né? O Slack antes, ainda existe, né? O Slack brasileiro, não sei se ainda continua funcionando, mas o que acontece? Por muito tempo, outras comunidades, Portugal, Brasil, tinham os seus Slacks separados. Então, o que acontecia era que você não tinha visibilidade do que estava acontecendo. Por exemplo, se você estava no Slack global, que é onde as conversas e decisões acontecem, né, sobre o WordPress, se você está conversando com a comunidade do Brasil, aquela conversa não ficava visível para o pessoal da comunidade global. E isso foi uma discussão que já estava rolando há um bom tempo, E foi bem legal isso acontecer, porque agora, dentro do Slack Global, a gente tem canais dedicados à comunidade do Brasil. Até quando eu escrevi o post do. Até quando eu escrevi o post do WordCamp Europa, eu tinha falado de um canal e o Daniel me corrigiu. Falou, não, é mais de um canal. Não sei, então tem uma série aí, agora são 8 canais. E o Daniel foi uma das pessoas por trás disso, e eu queria saber aí como é que está sendo esse processo aí, Daniel.
Legal, então eu até listei aqui quais são as vantagens da gente migrar. Então, além das coisas que o Felipe ele comentou, a gente tem também um histórico. Então, o Slack atual que a gente está usando é uma conta gratuita. Eu acho que a cada 90 ou 60 dias todo o histórico é removido. Então, a gente não tem esse registro de decisões e um monte de coisa que é importante ter um registro como comunidade.
Sim.
E a gente tem também outras ferramentas do Slack, então a gente pode fazer chamadas lá dentro, então fica uma alternativa para fazer reuniões, para não ter que usar plataformas externas que têm limite de tempo, cobram. E a gente está dando uma organizada nisso também. Então, esses canais aqui foi um jeito de dar essa organizada, mas ainda ter essa divisão por tópicos. Então, a gente já está conversando aqui nesse Community Events BR sobre organização de próximos eventos. Já tem até um canal para o WordCamp Brasil, para assim que for anunciadas informações novas. E é bem importante aqui destacar que toda a comunicação aqui, ela é em português. Então, o único motivo do nome dos canais aqui, eles serem em inglês, é para conseguir dividir mais entre as comunidades de todo mundo. Então, ser fácil ver, qual que é o canal de discussão de marketing, isso pode ser do Brasil, de Portugal, do Japão e outros lugares. Então, é por esse motivo que os canais, eles têm esse nome. Teve bastante discussão até chegar nisso daqui. E aí, no final, aqui tem um tutorial aqui de como participar e até de como entrar nos canais. Então, tem um link para cada canal. E até uma coisa que aconteceu ontem foi que eu atualizei aqui o guia oficial aqui do Handbook do Brasil sobre como também funcionam os canais e como participar. Então, a ideia é que as pessoas elas comecem a entrar agora nesse novo Slack e a gente vai estar fazendo algumas mudanças no Slack nacional para garantir que todo mundo saiba dessa migração. Mas já tem gente lá conversando, então eu convido todo mundo aqui que está assistindo a entrar no Slack internacional, porque esse é um novo canal de comunicação da comunidade brasileira.
Ah, legal, legal. E hoje quais são os países que já estão dentro dessa
A gente
transição?
já tem Espanha, Japão, Polônia estava sendo migrado também, então, e já tem vários outros lá que foram sendo adicionados. Tem até um canal específico só sobre essa migração. Então tem cada vez mais assim. O Brasil ele foi um dos primeiros a migrar, aqui eu comentei a Itália também.
Ah,
Então
boa.
a gente foi junto com a Espanha, foi o primeiro e o Brasil foi o segundo a ter os
Ah,
canais
legal.
criados no Slack. Eu
E
estava
isso
na
também.
hora lá durante esse
Ah, legal.
processo lá do WordCamp Europa.
Mas foi você que apertou o botão ou não?
Não, não foi. Eu estava junto lá olhando enquanto acontecia. E aí, lembrando que tudo isso foi alinhado no Slack da comunidade brasileira, nome do canais e tudo. Então, foi um projeto de várias semanas, assim. Não foi algo que
Sim.
aconteceu do dia para a noite.
E ainda está, né, em transição, né? Então as coisas estão sendo organizadas de acordo com o feedback também dessa primeira leva. Então, assim, fica a dica, né? Entrar lá, participar. Eu acho que é super válido para a gente mostrar também a força da comunidade brasileira, né? Porque é algo que eu peço, assim, todas as vezes, né? As pessoas participem, porque existem, né, várias pessoas envolvidas nesse processo. E então, esse foi. Não sei se você tem mais o link, assim, o outro link que. Depois, até na próxima edição, eu traduzi, que foi o plano do WordPress 7.1, né, que está em inglês nessa edição. E na edição seguinte, na 367, eu fiz a tradução, tá no blog, né, do WordPress Brasil. Que. Ah, não,
Acho que no
não
blog
foi
tá
a
do.
tradução, não. Eu fiz a tradução, agora eu vi, desculpa. Eu fiz a tradução do plano para inteligência artificial no 7.1.
Isso. Então, até esse é um item bem interessante. Eu não vou falar que as novidades, que tem muita coisa. Então, fiz um mini resumo aqui de tudo que é para entrar no 7.1. Então, isso é um plano, as coisas podem mudar.
Mudar
Mas
isso.
um outro lançamento para mim de destaque aqui foi o WooCommerce 10.9. Então ele tem algumas melhorias de velocidade. Uma coisa legal que ele faz, ele tem um sistema nativo agora onde ele registra todos os e-mails que foram enviados para você saber se deu certo ou não, o que que foi enviado. Mas para mim o grande destaque dessa atualização é algo que eu imaginava que ia ter um pouquinho mais de destaque aqui. Eu até colocaria como primeiro item, é que agora o WooCommerce ele lançou oficialmente a API de habilidades dele. Então, tem um link aqui onde você pode ver quais são os itens dessa API. Então, basicamente, ligando com o plugin de MCP ou até com outro plugin, você pode usar essas habilidades para ver quais são os produtos, criar um novo produto, atualizar um pedido. Então, dá para fazer muita coisa legal com isso. E isso daqui é oficial agora do WooCommerce. Então, essa foi, para mim, a atualização maior dessa nova versão.
Ah, interessante. Eu, assim, eu sou zero em e-commerce, assim. Eu falo com o pessoal do e-commerce vez ou outra, assim, mas eu sou zero. E não sei se foi um software release ou se eles vão, né, puxar isso para o WordCamp US, que vai ser nos Estados Unidos, né, no próximo mês. Mas eu vou dar uma curiada sobre isso, porque não estou vendo tanto barulho sobre isso, que eu acho também algo super relevante.
E eu já estou. Ah, estou experimentando algumas coisas com isso aqui. É bem interessante. Dá para fazer muita coisa legal.
Ah, para mim, assim, o que eu, né, não, quando começaram a falar esse lance de MCP, assim, uma das coisas que eu falei que ia ser muito útil era o e-commerce em si, né, fazer relatório de vendas, fazer relatório de produto, ver como é que está o andamento da loja, isso tudo por conversa é algo que, assim, tipo, vai ajudar bastante, né?
Então, com isso daqui, você conectando com o MCP, dá para perguntar qual é o produto mais vendido da minha loja na semana passada. Então, jogando isso, uma IA ela vai conseguir responder o produto mais devolvido. Dá para fazer um monte de coisa aqui interessante. E aí eu escolhi também um outro link interessante aqui, que é uma conversa com o Carlos Moreira, que ele é da comunidade de Portugal e ele ajuda a organizar vários eventos. Um deles é o Checkout Summit. Ele ajudou no WordCamp de Portugal e no WordCamp Europa. Então eu vi ele um pouquinho lá no WordCamp Europa. Ele estava, acho que quase o evento inteiro na sala, em frente de um laptop, resolvendo coisas. Então teve bastante trabalho aqui, então é uma conversa bem legal aqui com ele e com o Marcel da Kingston, onde ele comenta a experiência do que é organizar esses eventos, qual a diferença entre eles. Então dá um pouquinho essa visão que muitas vezes a gente não tem só participando de evento. Então vale muito dar uma olhada aqui nessa entrevista.
Cara, queria mandar um abraço, Carlos. Ele é, tipo, Uma pessoa incrível, assim. É sempre uma tranquilidade. Essa cara dele, essa tranquilidade, ele é sempre assim. Cara, ele faz horrores para a comunidade aqui de Portugal e sempre nessa tranquilidade. E é uma pessoa que, assim, sempre quando eu encontro, é um prazer de estar conversando com ele. Falei algumas vezes falei algumas vezes durante o WordCamp Europa, mas ele estava nessa, assim, ele estava na correria, estava bem cansado. Eu acho que o tempo que eu aproveito mais para conversar com ele é quando está aqui, o evento terminou em Portugal, a coisa está mais calma, a gente tem um tempo a mais para conversar. E falando de comunidade portuguesa, eu vou só agora, se alguém de Portugal está assistindo, dia 24 de outubro a gente vai ter um WordPress Days aqui em Faro. O WordPress Days é um evento menor, como se fosse um mini WordCamp, mas um evento para 100 pessoas. Vai acontecer aqui no dia 24 de outubro em Faro, no sul de Portugal. Então depois eu vou estar falando mais sobre isso, mas eu já queria deixar esse anúncio já que já tem data oficial, já tem local, já tem tudo. E possivelmente semana que vem a gente abre o Call for Speaker já.
Então, o último link, na verdade, é mais que um link, é algo bem especial para mim, que o painel ele completou 7 anos de edições semanais. Então, estou há 367 semanas dessa edição aqui enviando o painel, porque a primeira edição foi a edição zero. E eu escrevi um post aqui para comemorar. Então, teve esse bolo aqui, é um bolo de verdade. Essa imagem não foi gerada
Ah, não é
da
gerada por
IA.
IA. Bom.
E aqui a Débora, ela encomendou esse maguinho aqui. Então, aqui eu comentei um pouquinho a história de como foi fazer esses 7 anos, algumas coisas que às vezes não é muito fácil de estar escrevendo isso toda semana. O que que mudou desde o último ano? Então, uma das mudanças é esse vídeo aqui mensal junto com o podcast. Tem outras coisas no site que eu mudei. Eu comentei aqui sobre minha ida para o WordCamp. E agradecer aqui várias pessoas. Uma é a Débora, que cuida
Sim.
das redes sociais do painel e me ajuda revisando todas as edições do painel. Então, se você gosta do painel WP, eu não faço muitas chamadas, mas o aniversário é uma das vezes que eu faço uma chamada. Tem como apoiar financeiramente aqui o painel, que é um projeto de hobby que eu gosto de fazer, dá para ajudar a comunidade, e todo o apoio aqui ele é bem-vindo, porque tem muita coisa que eu quero fazer no painel. E aqui com o Felipe a gente está tramando mais coisas para fazer aqui para ajudar a comunidade do Brasil.
Que é assim, é algo que demanda tempo e dinheiro, né? Tem infraestrutura, tem software, tem todo um. Até, por exemplo, essa estrutura que a gente grava, né? Agora, com a ajuda da minha empresa, a gente consegue cobrir isso, mas assim, tudo tem, né? Tudo tem um custo, e assim, acho que 7 anos é um marco, assim, tipo, é um marco muito importante, porque você está lá numa consistência durante 7 anos, toda semana, mandando conteúdo, fazendo curadoria. É um trabalho incrível, assim. Então, parabéns, né? E eu acho que
Obrigado.
essa edição mensal aqui, eu acho que é uma boa forma da gente, tipo, celebrar todo final de mês esse trabalho. Então, parabéns até pela comunidade do Brasil também, né? De estar fazendo esse trabalho sério, porque a gente vê que, assim, tem muitas pessoas que entram na comunidade por interesse, mas você vê que, cara, é um tipo de colaboração, assim, que não tem interesse nenhum, é para apoiar a comunidade, fazer uma curadoria, mostrar o que tem de bom dentro, né? Porque, assim, tem muito ruído, e filtrar esse ruído, eu acho que é uma tarefa muito importante, assim. Então, eu agradecendo também, assim, em nome da comunidade brasileira também, queria agradecer também esse trabalho durante esses 7 anos, cara. Parabéns. Então, acho que é uma boa forma da gente fechar. E se você quiser seguir, painelwp.com.br, tem lá a newsletter, assina, colabora com Ajude-me. É algo que, assim, eu Eu já colaborar um bom tempo, cara, deixa lá, tipo, tá ajudando um projeto legal e isso é algo muito importante, né? Dar esse apoio e fazer esse projeto acontecer, né? Porque tem assim um valor muito grande, né? Para todo mundo. Então é isso, cara. Muito obrigado. Não sei, quando quiser encerrar aí,
É isso.
pode
É, não
fazer.
esqueça de assinar o painel WP se você não assina ainda, ou então recomendar para um amigo ou amiga que você acha que poderia se interessar em assinar a newsletter. E também não esquecer de curtir esse vídeo para quem está assistindo, assinar o canal do Felipe. E lembrando também que tem uma versão só em áudio para quem quiser escutar.
Show, show. Então é isso. Edição junho de 2026. Muito obrigado. Assine o canal, assine o painel WP e nos vemos no próximo mês. Falou. Tchau,
Valeu,
obrigado.
tchau, tchau.